Bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Couceiro aqui na Renascença. Cá estamos para receber mais um grande leitor, um convidado que vem à rádio para lhe falar daquilo que gosta de ler e para lhe sugerir um livro em particular. Deixe-se ficar, mais para a frente vamos até ouvir o nosso convidado ler aqui na rádio excertos dessa obra.
Nasceu em Lisboa pouco depois da Revolução de Abril. Licenciou-se em Literatura e depois de ter passado pelo meio editorial e de ter trabalhado como mediador de leitura, integrou a casa que preserva o nome e o legado do nosso único Nobel das Letras, sendo desde 2009 diretor da Fundação Saramago. Hoje entramos na biblioteca de Sérgio Machado Letria. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Bem-vindo, Sérgio. Obrigado por vir falar de livros à rádio. A Biblioteca de faz um ano de emissões e Saramago é...
Parabéns.
Obrigado. Obrigado.
Um ano a promover a leitura.
Exatamente.
Ao longo deste ano, Saramago tem sido, pelo menos até este momento, o autor mais recomendado pelos nossos convidados. Em Portugal, há o reconhecimento merecido para o nosso Nobel?
Acho que há o reconhecimento merecido para o nosso Nobel. Isso, por exemplo, ficou patente agora quando se comemoraram os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel, no final do ano passado, no final de 2018, e que nós tivemos, a Fundação inevitavelmente acabou por encabeçar as celebrações dos 20 anos do Prémio Nobel, mas nós contámos com a colaboração de variedíssimas entidades, desde entidades públicas, como o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, será difícil enumerar todas as entidades e todas as pessoas que connosco colaboraram, mas nós percebemos ao longo desses meses de celebração, e este ano ainda há uma série de coisas também previstas relacionadas com os 20 anos do Prémio Nobel, que sim, que esse reconhecimento de facto existe, naturalmente acho que é merecido, não é? Mas acho que há uma outra coisa que acontece com o José Saramago, e eu às vezes digo isso, porque considero mesmo que isso é uma marca que é interessante no caso do José Saramago. Nós vivemos num país, e isto não é aquela coisa de o nosso país é pior ou melhor do que os outros, tem as características que tem, mas sabemos que em Portugal acontece muitas vezes algumas pessoas que em vida são polémicas, que granjeiam ódios e paixões, depois normalmente quando morrem, depois da sua morte, do seu desaparecimento físico, acaba por querer assim uma espécie de manto de unanimismo sobre a sua figura. No caso do José Saramago, eu acho que isso ainda não aconteceu, e isso para mim, na minha opinião, eu acho que isso acaba por ser um fator de valorização do próprio José Saramago, porque isso significa que as ideias e as palavras dele ainda estão muito presentes. E, portanto, as pessoas que não gostavam do José Saramago, que estão no direito de não gostarem, obviamente eu preferia que gostassem também, mas estão no direito de não gostarem, ainda há muita gente que não gosta do José Saramago, às vezes eu não percebo muito bem porquê, é verdade que não percebo, mas eu acho que isso acaba por ser um sinal ainda da vitalidade, da presença do homem, das suas ideias, para além, obviamente, dos seus livros, porque o José Saramago ainda por cima tinha essa dupla ou tripla vertente, não é? De escritor, ficcionista, mas também de pensador, de ensaísta. Eu acho que a grande unanimidade recai, obviamente, sobre a obra literária do José Saramago. Quando nós falamos das ideias que ele nos deixou, do pensamento dele, aí, obviamente, algumas vozes continuam a ser críticas relativamente ao pensamento dele. Mas eu acho que, como dizia, isso acaba por ser um fator, um testemunho da vitalidade e da presença do José Saramago ainda hoje na cultura portuguesa e não só em todo o mundo, porque de facto estamos a falar de uma figura que é absolutamente universal. Nós, trabalhando na Fundação, temos totalmente essa noção pela quantidade de pedidos, de contactos que nos chegam dos quatro cantos do mundo e, portanto, é isso. Quer dizer, estamos
e se estivermos atentos à atualidade, também percebemos a importância das suas ideias e a atualidade das suas ideias.
Sim, sim.
Referi há pouco que foi, aliás, ainda é mediador de leitura. Uhum. Para quem nos ouve e não sabe de que é que se trata, o que é que significa esta atividade?
Ora bem, esta foi uma atividade que eu comecei a fazer pouco depois de ter acabado a licenciatura, numa fase em que não sabia muito bem o que é que havia de fazer em termos profissionais. A saída para o curso era quase naturalmente o ensino, a via do ensino, mas também por acaso tive uma professora logo no primeiro ano, uma professora de literatura portuguesa, a Isabel Alegre de Magalhães, que nos disse a todos, esqueçam, quando vocês acabarem a licenciatura não vão ter vagas para o ensino. E de facto, essa acabou por ser uma saída profissional, que comecei com a Andreia Brites, com quem fiz esse trabalho durante muitos anos, e o que nós fazíamos, e a Andreia continua a fazer esse trabalho, e muito bem, era andar pelo país, em bibliotecas públicas, a falar de livros. A alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do secundário, às vezes com pais e filhos, e tentando deixar uma marca que fosse, não é, relativamente aos livros que nós levávamos para apresentar. O trabalho de mediação de leitura é um trabalho muito de terreno, na minha opinião. Tem muito a ver com esse contacto direto com as pessoas e fazer com que as pessoas percebam que... Eu acho que os leitores têm variedíssimos direitos. O direito de começarem a ler um livro e não quererem continuá-lo, de não gostarem daquilo que estão a ler. Mas ainda hoje nós vivemos num país também que acontece ainda, acho que ainda há muita ideia da leitura e do livro, da literatura, como uma coisa muito solene, não é? Quer dizer, o livro que é lido é o livro que é manuseado, que está utilizado, mas muita gente ainda tem os livros em casa, imaculados, não é? Como, quase como obras às quais não se pode aceder. E a ideia é, de facto, mostrar o contrário, que os livros estão lá para ser mexidos, para serem lidos, para serem gostados ou não gostados, e portanto esse é um trabalho que de facto me deu um imenso prazer. Nos últimos anos deixei de o fazer porque não tenho muito tempo, de facto, inevitavelmente a Fundação acaba por consumir a maior parte do meu tempo profissional, mas foi um trabalho que gostei muito, muito, muito de fazer, muito.
Me dei à leitura de outra forma.
Exato.
Com muito fair play, hoje não nos traz Saramago, mas também nos traz um autor português. Que livro sugere aos nossos ouvintes, Sérgio Machado Letria, e porquê é que esse livro merece leitura?
Bom, eu trago um livro que foi recentemente publicado de um autor português chamado Mário de Carvalho. É um autor que eu leio há alguns anos. Tive contacto com o Mário de Carvalho, embora as obras dele tenham sido publicadas anteriormente a isso, mas quando entrei para a Editorial Caminho, onde trabalhei de 2003 a 2007, antes da passagem da editora para o Grupo Leia, e de facto foi um autor que sempre me fascinou por várias razões, mas eu podia enumerar duas delas para sintetizar. Uma delas, o enorme cuidado com a língua, que se nota em várias coisas, não só nos termos que são utilizados, no vocabulário, no léxico, mas também na construção dos seus textos, e depois, por outro lado, um enorme, enorme sentido de humor. Quando pensei nos livros, lembrei-me imediatamente, por exemplo, de um outro livro, um romance, neste caso, do Mário de Carvalho, chamado Fantasia para Dois Coronéis e uma Piscina, que tem um arranque absolutamente hilariante, não é? Que é uma descrição de uma 4L, uma Renault 4, que vai pela estrada fora. Mas optei por trazer este livro que se chama O Que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs, que é um livro de crónicas, reúne crónicas escritas e publicadas em jornais pelo Mário de Carvalho ao longo de vários anos, porque também é um género que me agrada e do qual gosto bastante. Eu comecei a ser leitor por via do meu avô materno, através dos jornais. O meu avô era um grande leitor de jornais e começou-me a mostrar os jornais, e portanto os jornais acabaram por ter também uma grande influência na minha construção enquanto leitor. E, de facto, foi também por isso que acabei por trazer este O Que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs, que ainda por cima tem o título nasce de um outro livro, que é do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, e, portanto, há aqui várias linhas que se podem cozer, não é? E, por acaso, o Rui estava a dizer que eu tinha fugido àquele clichê de trazer José Saramago, mas não posso deixar de referir que a última crónica deste livro chama-se Um Homem Tranquilo e é dedicada ao José Saramago.
Saramago.
Extraordinário.
Mário de Carvalho leva para a ficção o seu pendor de cronista e, no fundo, para a crónica, o seu pendor de ficcionista.
Sim.
E é isto que torna este livro e os textos deste autor tão ricos também.
Sim, sim. Eu acho que nós, na obra do Mário de Carvalho, conseguimos encontrar muito do que é do que é Lisboa, por exemplo, no livro O Caso do Beco das Sardinheiras, salvo erro este o título, podemos encontrar a história, não é? Por exemplo, estava a pensar um Deus passeando pela brisa da tarde, sei lá, são tantas coisas que o Mário de Carvalho consegue transpor para a sua obra literária, não é? Ou, por exemplo, num dos mais recentes romances, em que há ali um lado mais erótico, se quisermos, como o próprio Mário de Carvalho dizia, era uma espécie de ensaio erótico ou literário. E, portanto, eu acho que nós, se quisermos também conhecer um pouco deste país, e conhecê-lo de uma forma... Mesmo indo ao terreno, voltamos à questão do terreno, aquele olhar perspicaz que é capaz de nos dar a conhecer ou nos dar a ler coisas que nós, às vezes, quando andamos nas ruas da cidade ou quando lemos notícias sobre este país, às vezes não conseguimos chegar lá. E esse também é o papel dos escritores, muitas vezes.
Vamos às leituras. Sérgio Letria, convido então a ler um primeiro excerto deste O Que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs, de Mário de Carvalho.
Por exemplo, há uma crónica que se chama Com Pessoa Não Se Brinca, em que o Mário de Carvalho, de alguma forma, brinca com a figura do Pessoa, não é? E com aquela idolatria que se vive às vezes em relação a Fernando Pessoa. E ele começa a dizer, por exemplo... Ainda ninguém revelou, por exemplo, que Fernando Pessoa foi contrabandista de perfumes na fronteira do Caia. Embora sejam incontroversas aquelas protuberâncias debaixo da gabardina que indicam frascos escassamente transportados. Porque sonegar este facto se todos os coevos sabiam que às sextas-feiras Pessoa envergava uma jaleca de bombazina e umas calças de Saragoça e se dirigia para as Charnecas da Raia a comandar o seu grupo de contrabandistas, o que, aliás, fazia com proficiência e autoridade. Ainda não há muito tive a ocasião de ver alguns destes frascos odoríferos em casa de uma titular que me confidenciou. Ele fazia constar que os fabricava com óleo de castor, mas tutte Lisbonne sabia que vinham de Badajoz, à noite, pela fronteira do Caia, no dorso de azémulas conduzidas por alentejanos que cantavam o meu lírio roxo do campo.
De facto, Mário de Carvalho consegue alargar os limites do dicionário.
Bastante, bastante. As émulas. O que são as émulas? Não sei, mas não tive o cuidado
ainda.
Não, ficaram à espera que eu fosse dizer. Mas não, por acaso não sei. Não sei ainda, mas hei de ir procurar. E depois há uma outra sobre uma questão que eu acho que é isto, é esta capacidade de ir, esta perspicácia. Nós vivemos num tempo em que toda a gente tem opinião sobre tudo e mais alguma coisa, não é? E isso é transposto, nós estamos numa rádio, numa casa de jornalistas, e de facto hoje em dia o eu acaba por estar presente em tudo, quer dizer, eu lembro, por exemplo, na escola primária, alguns professores diziam, evitem escrever o eu, mesmo que estejam a falar de uma experiência pessoal. E o Mário de Carvalho, por exemplo, tem aqui uma crónica que se chama O Ego, o Recato do Ego.
Quer ler um excerto?
Vou ler um excerto, se for possível. Terrível palavra é um ego. Lida na natural direitura, apenas lhe falece um C para não ser cego. Lida de trás para diante, dá um hoje maculado por dois afrontosos erros de ortografia. Em a imaginação lhe acrescentando o C, apõe-lhe o defeito dos que não veem, por não querer ou não poder. Em na invertendo a dislexia, confere-lhe a efemeridade do que amanhã já deixou de ser. E em se parafusando muito sobre ela, vai-se logo calhar ao Dr. Sigmund Freud, de que uma das basezinhas era o latim. Eu apavoro-me deste eu que se atira para os jornais, querendo ser opinativo e indiscreto. Opinativo quando vinca e percorre as perorações que naquela manhã foram definitivas sobre os problemas do país e suas adjacências mundiais. Indiscreto quando introduz informações inadiáveis sobre cães, gatos, descendentes, ascendentes, barcos de recreio, obras em casa, desventuras de infância, cadeiras de balouço, dores da ciática, erros médicos, euforias e disforias e preferências literárias. Superabunda a proliferação de eus nos jornais. Eus materiais, evidentes, pimpões e muito impositivos. Eu ainda outro dia estive com fulano. Viajava eu para Texicoatl. Eu acho que... Parece que o jornalismo anda a ser muito criativo, que há ali um ego recalcadíssimo a querer agora romper, não sei de que progenitor, de que ovos abandonados. Nada da secura de antes. Suas majestades encontram-se bem em suas excelentíssimas saúdes. Hoje, talvez se dissesse, Reparei que o infante estava a devorar um rancho transmontano e pareceu-me que tinha saudável apetite, embora eu discorde deste tipo de alimentação e opte pela pizza mil sabores.
E aqui um exemplo acabado do sentido de humor de Mário de Carvalho.
Sentido de humor, exatamente. Nesta capacidade de análise, não é? Daquilo que acontece. Obviamente, esta crónica foi escrita, salvo erro, nos anos 80. Não tínhamos as redes sociais, não
é? E tão atual.
Não é? Quer dizer, isto devia ter sido escrito hoje, não é? Sem qualquer sombra de dúvida.
Não sonhava, talvez, Mário de Carvalho com a forma como hoje se está centrado no ego, não é?
Exatamente.
Ele que é um homem discretíssimo.
É um homem discretíssimo, não é? Às vezes, eu já aconteceu vê-lo a calcorrear ali a Almirante Reis, com as mãos atrás das costas, a parar a ver montras, e de facto é absolutamente discreto, não é? É uma figura de facto extraordinária.
E uma chegada tardia às redes sociais, pelo que sei também.
Sim, e com alguma presença nas redes sociais, ele está de facto, uma chegada tardia, de vez em quando sai, mas quando está muito bem, e muito daquilo que nós encontramos aqui está também no Mário de Carvalho nas redes sociais. Portanto, é uma outra forma de lermos o Mário de Carvalho.
Um olhar sobre a atualidade e crónica de costumes,
sobre.
Mas via Facebook.
Exatamente.
Terminamos com uma última leitura de Sérgio Machado Letria, que recomenda aos ouvintes da Renascença a leitura de O Que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs, de Mário de Carvalho, disponível numa edição da Porto Editora. Estamos de volta para a semana, volte também, e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou em Spotify.
Porque na Biblioteca de levamos a sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Resisti um bocado a escrever estas linhas e ter-me-ia escapado se não fosse a insistência, de certo modo firme, de quem me encomendou a prosa. Neste momento de euforia, abençoada euforia, toda a gente tem coisas para dizer. Em alguns casos vem-me ao espírito aquela expressão brasileira do papagaio do pirata. Sabem o que são os papagaios do pirata? São aqueles tipos que se atrelam às celebridades e aproveitam para se mostrarem por cima do ombro delas quando as câmaras começam a filmar. O José Saramago está neste momento a ser assediado por milhentos papagaios de pirata. É natural e é humano, mas eu preferia não estar entre eles. Em todo o caso, ainda bem que tive a oportunidade de manifestar a gratidão que uma natural reserva, de parte a parte, provavelmente deixaria calada pela vida fora. Outubro de 1998.